Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um projeto para terapeutas, para estudiosos e também para o uso nas nossas vidas, no cotidiano, para além dos nossos trabalhos. A nossa aula de hoje tem como tema como conversar, como falar com ele, como falar com ela. Algo que, peculiarmente numa época na qual as comunicações avançaram tanto, tem apresentado ainda diversos entraves, sendo que um desses entraves diz respeito, curiosamente, ao fato da evolução das comunicações, da facilidade dos dados de semiose. Muitas pessoas foram surpreendidas com acesso a sistemas de comunicação, ainda que não estivessem prontas por dentro para esses sistemas, para determinados modos de abertura. Essa é apenas uma das questões. Veremos algumas no nosso trabalho de hoje. Inicialmente, são muitas as pessoas que, quando procuram por terapia no consultório, manifestam que, no início de uma relação, elas, de uma maneira bastante mais tranquila e bastante fluida, elas conseguem se expressar. Parece que elas sabem conduzir o início do namoro, elas se sentem à vontade, elas gostam das marcações, dos momentos, dos encontros, das saudades. Parece que as coisas fluem melhor. É um número muito grande de pessoas que coloca essa situação. E, no entanto, uma boa parte dessas pessoas, logo a seguir, parece mudar de ideia sobre uma série de quesitos quando se aprofunda a maneira de interseção. Bem, isso traz alguns elementos. O que acontece? O que acontece que há poucas semanas, há poucos meses, as coisas pareciam fluídas, a outra pessoa que você encontrou na vida parecia compreender, parecia saber os caminhos, as respostas, os direcionamentos, e subitamente isso agora parece se redimensionar de uma outra maneira, de uma outra forma. O que houve? O que aconteceu? Muitas coisas provavelmente aconteceram, os momentos mudaram, nós já vimos isso durante o curso, não é? Os momentos mudaram. A ordem das coisas agora pede outras relevâncias, há outros fatores que agora vão entrar em conversação, que no início dos horizontes não apareciam. Mas isso por si só é pouco, é pouco. Dentro do que estamos vendo aqui no curso e considerando tudo que estudamos até aqui, quais seriam as diretrizes? O que acontece? Vimos alguns dos problemas, como, por exemplo, o conhecimento presumido, achar que o outro tem a obrigação de saber o que você sente, o que você quer, o que é necessário, esses elementos, não é? Só que conhecimento presumido, as obviedades que parecem ser naturais, em geral, as coisas não são bem assim. Vamos então uma primeira orientação sobre isso que estamos tratando. Selecionei para vocês uma obra da Cláudia Tages. É uma escritora gaúcha que tem várias obras escritas sobre as crônicas do nosso cotidiano, da nossa época, da nossa vida. E esta obra que separei para vocês, o título dela é Partes Íntimas, da Cláudia Tages. Observem como, logo as primeiras frases do que vou ler já muda completamente a situação. E o que vai nos levar a novas perguntas, provavelmente. Mas vejam, se considerem isso na perspectiva do tema da nossa aula de hoje. O tema é como conversar com ela, como conversar com ele. Então considerem que você vai conversar, vamos supor aqui, com ela, e ao conversar com ela sobre, por exemplo, um aborrecimento, um estresse, um problema, uma questão qualquer que está estressando vocês na relação, você parta do pressuposto do que será colocado agora. Vamos supor que você está olhando para ela e enquanto você conversa sobre o problema, você tem em perspectiva isso que eu vou ler agora. O título dessa parte da obra, que é chamada Partes Íntimas, é A Criança que Eu Não Fui. Então a Cláudia Tages escreve: fui uma criança que não sabia brincar. Passava em casa enquanto as irmãs espraiavam as bonecas pelos apartamentos das amigas. Aos 7, 8 anos, já sem graça das pequeninas, era uma menina meio ameba. Além de servir de emissária das primas mais velhas para conseguir que o avô liberasse o banco imobiliário, jogo que ficava trancado em um armário junto com os livros da casa. Engraçado isso, os livros trancados em um armário. Algumas páginas depois, ela escreve: outra coisa que eu fazia era escrever. Minha mãe comprava cadernos em que eu escrevia sem parar, e isso desde que aprendi a juntar as letras. Meus pais sempre incentivavam a leitura e tratavam aquelas historinhas como se fossem grandes obras, corrigindo os muitos erros e comentando o inexistente estilo. O único problema é que eu mantinha um outro caderninho escondido de todos, onde escrevia a minha literatura B, digamos, que se me desentendia com uma colega de aula, era certo que ela seria desancada em duas páginas que podiam se intitular Rosana, a mais burra do colégio. E passando para o final desta parte, a Cláudia Tages escreve: nunca gostei de ser criança, queria crescer logo e talvez por isso fui uma criança meio velha. Já o meu filho não faz muito largou essa. Mãe, muito obrigado pela minha infância. Para quem não soube aproveitar a aurora da vida, um presente para ligar o dia do adulto até o fim dos tempos. Cláudia Tages. Agora, retornando ao que havia colocado há pouco. Se você se aproxima e vai lidar com um assunto problemático, um estresse, um aborrecimento, uma chatice qualquer da vida, dentre as muitas que existem, e ao conversar com a pessoa sobre esse estresse, coisa que usualmente deixa você em frangalhos e os nervos muito abalados e aquelas coisas todas, você considerasse isso que vocês acabaram de ouvir, da forma como vocês ouviram. Vamos supor que essa pessoa esteja em sintonia com isso que a Cláudia passou na vida dela. E você saiba que pela história de vida dela, ela foi uma criança que não sabia brincar, ela teve essas questões com as irmãs, ela depois tentava escrever e tinha que ter um caderninho escondido e tudo mais. Vamos supor que tudo isso você considere. Olha, se esses elementos estão na perspectiva do tema, muitas vezes as coisas já vão se equacionar por aí. Você entenderá, por exemplo, que a pessoa está tendo aquele estresse, não é com você. É com um elemento outro que, pelo enfoque da perspectiva, não é ali aparente, mas que é o pano de fundo de todas essas coisas. Já fica diferente o seu estresse. Você já sabe, pelo menos e em princípio, que aquela birra, aquela teima, aquela taquicardia existencial que ali se expressa não é propriamente com você. Uma outra coisa que pode também surgir aqui é a consideração em torno da qual a pessoa com quem nós partilhamos esse momento difícil não consegue ir além disso que está ocorrendo ali. Ela não sabe como ultrapassar. Uma coisa é você saber disso apenas no calor dos eventos e sabendo da dificuldade do outro e ainda se perguntando: puxa, como é que essa pessoa não vê, como é que ela não entende? No entanto, outra coisa provavelmente é quando você, além disso, sabe todos os elementos referenciais deste não entendimento por parte da pessoa, de uma crise de ciúme, de um medo, de um receio, de um recuo, ou de outras coisas que nós vivemos nas nossas vidas. Essa parte é um exercício importante de quem trabalha afetividades, de quem trabalha educação pessoal. Compreender quando lida com o outro que muitos dos eventos estão deslocados em tempo e espaço, certas questões que não foram resolvidas lá no futuro, nos sonhos que foram frustrados, lá no passado, em sonhos que não aconteceram e outras coisas similares, às vezes encontram como maneira de equação a relação conosco, que por estarmos ali naquele momento e darmos vazão e passagem a isso, vamos partilhar de bons e de maus momentos nesse sentido. Na fronteira do Rio Grande do Sul, houve e ainda existe, hoje ele mora em Porto Alegre, um compositor, um cantor, que trabalha muito essas questões da alma humana nos seus elementos dialéticos. Ele construiu muitas milongas belíssimas, o Bebeto Alves. E ele, na forma de trocadilho, construiu essa canção que eu vou colocar para vocês sobre isso que estamos falando. Sabe, o rapaz dizendo para ela: olha, por favor, te cuida, né? E a menina dizendo para ele: não, olha, você se cuida, ok? Ele faz um trocadilho no qual um, querendo o bem do outro, se atrapalha nas próprias pernas. Observem como ele coloca essa dança de palavras nessa linda canção chamada Te Cuida.
Te cuida, eu disse a ela, ao que me respondeu. E quem se cuida ninguém pensei. Tão vagamente eu disse, talvez nem mesmo eu, nem mesmo eu, nem mesmo eu. Então te cuida, disse ela a mim, ao que argumentei. Quem te cuida, não sei quem sabe assim, me respondeu. E a mim eu perguntei, você sabia? Disse ela, não sou mais eu, não sou mais eu. E quem eu perguntei, virou as costas, foi-se embora, sem precisar dizer adeus, nem respondeu. Te cuida, falei bem baixinho, ela virou, se olhou nos olhos meus. Te cuida, falei novamente, o meu amor é teu.
Alves, vamos prosseguir o nosso trabalho e agora aprofundá-lo bem mais. Além destes elementos que nós vimos, que usualmente constituem um grande auxílio na educação pessoal, nesses elementos com o outro, nós temos outros fatores. Em muitas ocasiões, apenas esse referencial de compreender a trajetória de alguém, por exemplo, vamos supor que você está lidando com uma pessoa que, aparentemente, para os nossos padrões de época, ela é muito fechada, ela é muito, ela recebe certos rótulos, egocêntrica, egoísta, etc., e que tem muita dificuldade de vir ao seu mundo existencial, e, no entanto, você utiliza isso que nós acabamos de ver e coloca em perspectiva o que há para além disso, desse discurso existencial, e nota que foi uma pessoa que passou por muitos maus tratos, por episódios de abandono, por algumas agressões existenciais muito graves, não é? Por falta de compreensão e outros elementos, e você, não apenas como palavras, como estou colocando, o que já é bastante grave, mas também pelos contextos que a pessoa viveu, pelos desamparos pelos quais passou. E se você tem isso nos devidos contextos, na perspectiva que estamos falando, provavelmente isso que você considera uma falta de compreensão para com você ou uma falta de atenção pode ser dimensionado de uma outra forma, porque agora você tem os vários elementos que vão emoldurar essa questão. É muito diferente de ter apenas um comportamento que é irritante, não é? Mas, por vezes, isso ainda não é o bastante. Aliás, fica muito longe de ser suficiente para equacionar essas coisas. E então, em tais casos, podemos ir um pouco além. Além disso que falamos, considerem, por favor, os elementos culturais, as condições nas quais ocorrem essas coisas, os tempos, os modos. Olhem, vamos ver aqui um desses elementos. Vamos pegar as condições. Por vezes, você conseguiu dimensionar todas as dificuldades, pelo menos as mais graves, quanto às afetividades, às relações, a partir disso que vimos. E, por vezes, uma condição específica surge, se precipita, que faz com que tudo aquilo que estávamos vendo retorne, mas retorne com uma força ainda maior. Você está lidando com uma pessoa, por exemplo, nas suas relações próximas, que passou por uma perda muito grande de uma pessoa que ela amava muito e, de repente, quando as coisas vão bem, surge no horizonte uma nova iminência de perda, algo que pode ser imediatamente, pode ocorrer. E então se precipita todo aquele mundo pesado que já estava afastado. Muitas vezes, pelo contraste em que isso vai ocorrer, agora as coisas podem estar. Elas estavam bem, era um outro momento na vida, e por conta desse conforto você se distraiu e a musculatura já não está mais preparada para lidar com certos dissabores. E então, coisas assim podem ter uma relevância desproporcional àquilo que de fato elas trazem, àquilo que de fato elas querem dizer. Vamos ver, dentro desses elementos que eu estou colocando, uma outra ilustração, não mais quanto a condições, mas quanto a elementos culturais. Vamos retornar à obra Partes Íntimas, de Cláudia Tages, e vamos ver um outro capítulo aqui. Olhem o que ela fala neste outro capítulo, e atrelando aqui as questões culturais. Ela diz assim: a gente passa a vida comprovando. Mulheres choram mais que os homens. Com as devidas exceções, claro, que elas existem também para bagunçar os textos cheios de certezas. Mas na regra, no duro, o páreo é desigual. Mulher chora muito mais. Não há crise hídrica que faça uma moça economizar suas lágrimas. Basta um pequeno motivo ou uma suspeita de motivo e pronto. Lá vem água. Já na tenra infância, as diferenças aparecem. Assim como um certo charme de fábrica, o choro logo vira arma das menininhas. Foi o que observei na qualidade de tia de 5 sobrinhas e das inúmeras amiguinhas do meu filho. Enquanto os guris são meio toscos e vão conseguindo o que querem na base da chateação, elas usam da negociação e, quando o recurso falha, das lágrimas para não comer churrasco, não dormir, ganhar um presentinho fora do previsto, atrair a atenção, encerrar uma briga. Ainda pelas minhas observações, quase sempre dá certo. Aqui, a Cláudia Tages nos traz um elemento cultural. Claro que, do ponto de vista da filosofia clínica, nós vamos colocar isso dentro da situação de cada pessoa, de cada contexto. Vocês compreendem, né? É muito improvável que façamos aqui uma generalização. Ainda que em alguns momentos, em alguns contextos, elementos se esparramem de tal forma que eles alcancem muitas e muitas pessoas e aí dão vazão a discursos como este da Cláudia Tages. Quando estamos em interseção com alguém, okay, com uma pessoa, com um contexto, com um elemento de vida, o que considerar? O que considerar quando vamos tratar da questão de hoje, o como falar com o outro? Porque, por vezes, você já compreendeu a lição de levar em conta a perspectiva historiográfica do outro, você já levou em consideração as condições do momento, coisas que se precipitaram, e, por vezes, vai negligenciar exatamente aquilo que naquele momento é um determinante em tudo. Por exemplo, vamos colocar um fator cultural como esse que a Cláudia Tages coloca. E quando você se prepara para uma tal argumentação, a pessoa desaba em lágrimas e você estava preparado para tudo, menos para aquelas lágrimas. E por vezes a própria pessoa que derrama as lágrimas não estava preparada para elas, e assim vai. Nessa sinfonia, o que considerar sobre como falar com o outro? E aqui vai um daqueles momentos importantes nos nossos trabalhos. E muitas vezes, e são muitas realmente, não é um episódio que nos orientará sobre isso. É muito provável que são vários episódios que teremos com a pessoa. E nesses vários episódios que teremos com a pessoa, aos poucos, consideraremos e verificaremos o que nessa sinfonia merece maior ou menor audição. Por vezes, quando nós falamos com uma pessoa, merece menor audição as queixas que ela faz. São queixas retóricas, vazias, queixas que são meros vícios de linguagem, não significam nada, e que às vezes nos aborreciam tanto, e levávamos tão longe, parecendo que aquilo era determinante. E assim, o que merece para determinada pessoa uma maior audição é, por exemplo, o que vem das emoções dela. Outras vezes não é das emoções, é, por exemplo, da racionalidade dela. Mas nós não saberemos isso antes de estarmos diante da relação. Repetindo então, é provável que a partir de vários episódios com a pessoa e com a atenção com isso que estamos tratando, você aos poucos consiga, é provável, isso vai variar, tem tantos elementos aí de variação, não é? Mas é provável que aos poucos possa definir o que nessa sinfonia vai merecer uma maior audição. E a atenção, o cuidado com isso pode, de fato, melhorar em muitos itens essa interseção, essa educação pessoal para nós, para os outros. Lembrem que, por vezes, nós sabemos fazer isso perfeitamente para outros e não sabemos para nós. Ok, às vezes a pessoa educa-se, ela faz uma educação para os outros e não para ela. Aqui, durante todos os nossos trabalhos, é muito importante que o que é colocado para o outro, esse com quem nos relacionamos, também tenha seu espelho, seu foco, seu complemento, seu contraste conosco. Ok? Todo o tempo é muito importante observarmos essas variações. Agora eu vou fazer mais uma parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir após as valiosas contribuições dos colegas para o nosso trabalho de hoje. Um dos participantes, um dos colegas, colocou a questão de Levinas, não é? Que nós somos responsáveis pela responsabilidade do outro. Algo muito profundo e ainda nos nossos dias muito polêmico. Não é? Até onde vai a minha responsabilidade quando estou com alguém? Até aquelas réguas que dizem a minha liberdade vai, até onde começa a liberdade do outro, isso de fato funciona? Isso de fato é assim? É possível eu mensurar tal coisa? Saber na relação com alguém? É tão exato isso? Ou provavelmente quando nos relacionamos com alguém, certas coisas se diluem, não é? Se você está vivendo com uma pessoa e essa pessoa vai ao médico e o médico diz que ela tem algo muito grave, essa pessoa diz, vou operar, não vou operar, ela pode tomar essa decisão independente de você, por exemplo, que está com ela, que vive com ela, ou o que se passa com a pessoa também é da sua responsabilidade. Por vezes, essa pessoa somatizou e só somatizou pela vida que está levando com você, por tristezas, por dores, por padecimentos. Talvez, se vivesse com uma outra pessoa, não tivesse somatizado, tivesse feito uma outra coisa. Nesse sentido, então, não é lícito que ela consulte você e diga o que que você acha? Devo operar? Não devo operar? Já que a somatização é nossa, não é minha, ainda que ela tenha se expresso em meu corpo. Agora, quantos conseguem elaborar o discurso dessa forma? E quantas vezes o discurso de fato é assim correto como eu estou dizendo? Às vezes isso é tão intrincado que a gente não sabe direito como mapear um fenômeno desse. E por vezes aqui há circunscrições. Há casais que delimitam espaços, ainda que a vida desautorize essa delimitação, não é? Às vezes um diz, olha, essa área eu não quero que você se meta, ok? A área aqui do meu escritório, ou a área da minha religiosidade, ou a área ligada a meus amigos, às vezes é isso. Só que a própria vida cuida às vezes de ultrapassar essa elaboração. E quando você vê, você já está lá no espaço que foi acordado que você não entraria. E aí vem a máxima de Levinas dizendo que não, eu sou responsável também pela responsabilidade do outro, de cuidar lá do outro de coisas que às vezes ele nem vê e nem sabe. Mas como fazer isso sem me intrometer, sem ser um intruso, sem quebrar tudo pelo caminho? Eis um dos dilemas da nossa época. Um dos grandes dilemas da nossa época. É uma difícil arte na qual dificilmente nós sairemos ilesos, no sentido de acertarmos sempre, de tudo correr bem. Não, não, eu acho muito improvável, pela minha experiência em clínica e como estudioso, eu acho muito improvável. Eu acho que o contrário disso é o mais usual, que nós teremos muitos momentos difíceis, sim. Muitas vezes magoaremos, muitas vezes seremos magoados, muitas vezes essas mágoas serão mútuas e às vezes diluídas para outras paragens, para amigos, para os nossos trabalhos e outras coisas, e que, portanto, já que não há agora uma métrica que possa nos garantir a boa sorte sempre, que aprendamos então a lidar com essas coisas. E aprender aqui significa, para muitos de nós, compreender até onde podemos perdoar, até onde podemos ser perdoados, sem que com isso tomemos licenças pelo perdão que nos dão, e uma série de outras coisas. Tudo isso é parte do nosso trabalho aqui, da nossa caminhada aqui. Uma caminhada que em alguns momentos, como vocês já perceberam, será bastante difícil. Agora, prosseguindo então. Até aqui, nós estávamos vendo muito a questão de trabalhar isso com palavras. Como dizer a coisa a ela, como dizer a coisa a ele, leva, induz quem se aproxima do tema a dimensionar isso por palavras. Porém, nós temos outras formas de dizer. Dependendo de como uma pessoa ouve, as palavras são mortas, elas não têm qualquer inserção na vida da pessoa. Há pessoas para as quais dialogar, elas dialogam é com atos, atos, ações. É essa maneira com que algumas pessoas conversam. As palavras, nesse caso, são retóricas, elas são periféricas, elas não têm maior alcance. Eu sei que há muitos chavões sobre isso. Desde crianças, alguns educadores falam que um exemplo vale por mil palavras, etc. Isso são chavões, isso não serve para seres humanos. Para algumas pessoas, o como falar com outro será por palavra e palavra falada. Outras vezes será por palavra, mas palavra escrita. Outras vezes será por palavra, mas palavra mediada, ou seja, alguém falará por você para aquela determinada pessoa. Um terapeuta, um amigo, um sacerdote, etc. Outras vezes, esse como falar com outros será por um ato, por um gesto, ok? Às vezes o casal não está bem, as coisas estão muito complicadas, eles conversam e não se entendem e tal, de repente a menina chega para o rapaz e diz, estou grávida. E com isso, por colocar este elemento, um ato, ela faz redimensionar tudo aquilo que até então era dito e de forma alguma entendida. Um ato, uma ação, um gesto. Há pessoas que conversam assim. Há pessoas que não conversam por atos, por gestos ou por palavras, mas por contextos. Olhem que interessante. Então é o contexto da vida que precisa mudar. Encontra um emprego em outro lugar, encontra diferentes amigos, participa de um outro grupo, etc. E quando percebe, a comunicação está muito bacana com a pessoa. Na clínica, nós vemos muito isso que estou dizendo para vocês. E vários dos senhores aqui são terapeutas e já viram em seus consultórios isso. Não é? A pessoa coloca que nunca, nunca a esposa tinha dito para ele certas coisas, ou falava, ele não entendia de jeito nenhum. Até que um dia ela chegou em casa e disse, me demiti, a partir de agora eu não vou mais trabalhar nisso, vou cuidar de uma outra coisa e tal. Naquele dia ele compreendeu tudo que 5 anos de palavras não fizeram. É muito... na historicidade de uma pessoa, nós podemos acompanhar. Separei para vocês uma autora... ela não é muito conhecida no espaço. Por favor, temos o microfone aberto. Ela não é muito conhecida no ambiente filosófico clínico recente, mas é uma autora que... Ela tem uma obra que foi escrita há quase 30 anos, foi reeditada recentemente, há cerca de 5 anos, e que faz um balanço sobre muitos dos problemas de relacionamentos, de educação entre pessoas. Eu me refiro a Rosisca Darcy de Oliveira. E a obra que nós vamos ver agora dela é uma obra que traz várias pontuações muito pertinentes. Depois, quando vocês receberem a edição, estarão lá encartadas as capas das obras que estamos tratando. Vamos ler sobre a separação de mundos que a Rosisca coloca aqui. Ela tem uma forte leitura não apenas filosófica, mas também analítica destas questões. Vamos ver a colaboração desta autora para os nossos estudos, vamos conversar com ela. Então, a Rosisca escreve assim: no imaginário masculino, as mulheres, percebidas não só como diferentes, mas sobretudo como inferiores, ocupam paradoxalmente o lugar de metade perigosa da sociedade. Mais perto da natureza selvagem que da paisagem humanizada, detentoras da fertilidade da terra e da fecundidade do grupo, é delas que provém a ameaça suprema de que, caso rompam a relação primordial de alteridade e de oposição e recusem-se aos homens, estiole-se o solo e aniquile-se a espécie. Em razão mesmo de sua situação de alteridade, a mulher é definida como perigosa e antagônica. Ela que ela está citando o autor. Para o homem, a mulher é, antes de mais nada, uma outra, um outro, muito mais do que uma parceira. Essa estranheza se exprime nos sistemas simbólicos e de representação e se realimenta, reforçando a fronteira intransponível que separa fazeres e saberes de homens e mulheres. Por favor, considerem então até aqui, vamos fazer um resumo do que ela está dizendo. Ela está dizendo que no imaginário de um homem, a mulher não é apenas indiferente, né? Mas ela é tida como alguém que é inferior de alguma forma e que está numa parte perigosa da sociedade. Uma parte muito perigosa, e que o homem não vai olhar para ela como uma parceira. Ele vai olhar para ela muito mais assim como, ah, é uma outra criatura, é uma outra coisa que está comigo, mas não, muito mais isso do que propriamente uma parceira. E aí ela diz que isso vai reforçar uma fronteira que se ergueu entre os homens e as mulheres. Então ela prossegue, vou ler o que ela diz. Arcaico, intocável, o desenho dessa fronteira acompanha a filogênese. Seu traçado se perde lá onde a colheita, ao se diferenciarem, transformam diferenças bissociais, como entre os primatas. Em diferenças no estar no mundo, cada sexo se especializando em uma determinada relação com o meio ambiente. Essa especialização transforma as relações de cada sexo com o meio ambiente e dos sexos entre si. Constituem-se um mundo de homens e um mundo de mulheres, lado a lado, mas incomunicáveis. Mais adiante, ela traz um pensador que já vimos em outros cursos que fazemos, que é o Edgar Morin. E ela diz, Edgar Morin sugere que a afirmação da superioridade masculina coincide com o nascimento da família enquanto microestrutura social. Aí ela cita o Edgar Morin, que diz o seguinte: a família é um subsistema aberto para o sistema social. O pai, esposo, pertence à classe dos homens, a mulher ao grupo das mulheres, o filho, a partir de certa idade, ao grupo dos jovens não iniciados. Por essa abertura, a família vai se articular à sociedade com a organização do parentesco e a regulamentação da sexualidade, os quais vão se ligar pela instituição a uma nova abertura da própria sociedade para outras sociedades aliadas, donde a elaboração de um metasistema macrosocial. Aí, a Rosisca Darcy retoma a palavra e diz: esse processo de complexificação social está estreitamente ligado à extensão e ao aprofundamento do poder masculino. Bem, e ela cita Sérgio Moscovici, que que coloca o seguinte elemento, só como uma ilustração final dessa parte. O universo masculino e o universo feminino deslocam-se ao longo de duas órbitas distintas, em direções opostas. Os homens vivem num mundo de símbolos, as mulheres num mundo de valores. Aqueles, os homens, conhecem o casamento através da aliança. As mulheres, a aliança elas conhecem através do casamento. Para eles, o parentesco é um meio. Para elas, o parentesco é um fim. Esses pensadores que conversam aqui conosco, através do que ela está nos colocando, vão reforçar, reafirmar e aprofundar as fronteiras, os limites, os impasses, que vemos muitas vezes no consultório, não é? Muitas e muitas vezes. Por exemplo, as situações nas quais aparece claramente que houve essa divisão de fronteiras. Por exemplo, você está trabalhando com uma jovem moça de 35, 40 anos e ela coloca problemas que claramente apontam para o modo de fronteiras que esses autores nos trazem nesta obra. E aí a moça diz, eu não admito que ele me trate desta forma, eu não admito que ele interfira desta forma, ele não pode chegar ao meu mundo e dizer tal coisa, me tratar assim e dizer tal coisa, ou vice-versa. Como nós sabemos que se trata de um sistema de fronteiras como esse que estamos lidando, no qual há papéis definidos, homem é isso, mulher é aquilo, cada um tem suas atribuições, seus lugares no mundo, seus elementos e tudo mais. Vocês já viram isso muitas vezes? Às vezes o casal tem um bebê, tem meses, às vezes, é uma briga, não é? E a mulher está lamentando e diz, então vai você agora com a criança e leva a teta junto. Literalmente, situações assim, no qual as fronteiras são colocadas de uma maneira de contenção, de uma maneira de distensão, não é? E de uma maneira que mostra de um modo brutal, e algumas pessoas ficam profundamente chocadas, porque para algumas pessoas o sistema de fronteira já caiu. Isso que a autora nos traz aqui, para algumas pessoas é vigente e é atual, é de hoje, 2018. Para algumas pessoas essas fronteiras tombaram, elas diluíram isso. Há homens que fazem funções femininas dentro de casa, cozinham, lavam, fazem coisas que até há pouco tempo era inimaginável para um homem fazer, não é? E há mulheres, como já vimos em outras aulas, que sustentam casas, que levam coisas que até há pouco tempo também não se supunha possível, plausível, sem muitos conflitos. Então, claro que algumas pessoas quebram muros em partes, e deixam outras coisas intactas, vivendo dilemas aí de grande confusão, porque em algumas partes já ultrapassaram isso, mas em outras estão lá atrás. E há quem já diluiu. Há pessoas que já essas coisas já não dizem mais respeito a elas. Elas já vão muito além, não estão mais atreladas a isso. Imaginem se tais pessoas fizerem interseção com alguém que vive dentro desses muros fronteiriços, pesados, armados e difíceis. Uma das questões que surge é como é possível alguém com a alma liberta de tantos muros, que navega por tantos horizontes, ter interseção com alguém que está entrincheirado nas suas fronteiras medievais. Não parece um paradoxo? Não parece que nunca, que nada tem a ver um com o outro? Bom, se o mundo fosse uma régua, onde tudo pode ser pesado e medido, ok. Mas a alma humana é muito maior que isso. E cada um de nós pode se apaixonar, sim, por pessoas que vivem dentro de castelos e de muralhas medievais. Não é? Você pode se apaixonar por uma tal pessoa e pode tentar, na medida em que for possível, uma interseção. Não quer dizer que vai funcionar, mas muitos tentam, e tentam com todas as suas forças, sabe? Não é uma tarefa simples. Agora vejam o que isso diz respeito ao que estamos tratando. Hoje o tema é como falar com ele, como falar com ela. E dentro disso nós vimos alguns aspectos e agora mergulhamos em raízes bem fundas, nas quais vocês estão vendo que outros fatores participam desse como falar. Por vezes você sabe falar lindamente com a outra pessoa. Você aprendeu num almanac que deve ser carinhoso, tranquilo, solícito. E, no entanto, quando você fala isso, a outra pessoa toma como um ataque. E você fica perplexo e diz: doutor, eu cheguei em casa e disse para o meu marido, para minha esposa, eu amo você, trouxe essa flor para você. Você é uma pessoa maravilhosa. O mundo é melhor porque você existe. E sabe o que ele e ela me disse? Que mais uma vez eu estou fazendo uma farsa, doutor. Que mais uma vez eu estou manipulando, doutor. Como é possível? A pessoa fica perplexa. Não que às vezes alguém não manipule, não jogue com esses elementos. Eu estou me referindo àquelas situações nas quais não há esse fator. A sinceridade de princípios. Como o outro pode receber algo assim pelos nossos padrões de época? Pelos nossos padrões de época, se alguém faz isso, o que, que se pensa? Puxa, que bacana, o outro vai retribuir com um beijo, com carinho, com um convite carinhoso, com um presente. É o que vai se pensar. No entanto, quando lidamos com sistemas de fronteiras, como acabamos de ver, isso pode ser retribuído com uma bala de canhão bem pesada, com um enorme estouro contra a pessoa que fez assim. Esses encontros e desencontros mostram muitos elementos e não é fácil deslindar isso. Pela historiografia da pessoa, mais ou menos sabemos alinhavar onde ela está existencialmente quanto a estes pressupostos. Eu separei para os senhores uma linda canção. Essa canção, ela já tem aí uns 8, 10 anos, e quando ela surgiu, foi muito tocada nas rádios, que é do Marcelo Camelo. Vamos ouvir essa linda interpretação dessa canção chamada Janta, na qual o amor consegue surgir, consegue se deslocar mesmo com todos esses elementos que estamos vendo aqui. Vou ligar para vocês agora, então, a música.
Quando sempre pra sentir surrender.
Prosseguindo os nossos trabalhos, vamos agora a ainda um item de maior profundidade. O que vem a seguir é dilemático, como tem sido a aula, e traz algumas dificuldades. Neste texto, nessa parte da obra Elogio da Diferença, O Feminino Emergente, publicação da Rocco, da Rosisca Darcy de Oliveira, nós temos aqui uma parte avançada que traz vários problemas. Essa parte ela trata, o título é A Coexistência de Contrários, a Lógica do Privado, Lógica do Público. E aqui ela mostra um dos grandes dilemas que ela percebe na alma feminina nos nossos dias. Ela diz assim: as mulheres têm vivido mergulhadas em plena ambiguidade, fazendo coexistirem em si mesmas as contradições impostas de fora, respondem às escolhas impossíveis pela não escolha e esgotam, no exercício da ambiguidade, a energia pessoal. Daí para muitas o cansaço, a perplexidade, a angústia, a frustração. Bem, do que ela está falando, não é? De que se trata essa ambiguidade? De que se trata? E ela vai fazer uma conversação muito interessante entre ambiguidade e ambivalência. E ela aqui entra na área filosófica, entra na área terapêutica e psicoanalítica também, faz uma conversação muito bonita. Vamos acompanhá-la e vamos conversar com filosofia clínica esses elementos. Então, páginas adiante ela fala: ambivalente é a pessoa que vive ou exprime a contradição e o conflito. Ambígua é aquela que não consegue se dar conta do que lhe ocorre, que não consegue identificar e discriminar contradições que se traduzem em atitudes ou comportamentos que não se excluem uns aos outros, mas que, pelo contrário, aparecem juntos ou alternadamente, coexistindo no mundo interior e no psiquismo do indivíduo, sem que este sinta contradição ou conflito. A ambiguidade, aí ela cita o autor, é um tipo particular de identidade ou de organização do eu que se caracteriza pela coexistência de múltiplos núcleos não integrados. Bom, ela fala: esta definição de ambiguidade nos permite compreender melhor o que sentem as mulheres que atravessam a fronteira do mundo dos homens. Lembram que nós falamos há pouco sobre as fronteiras, né? Agora ela vai nos mostrar que com a sociedade, com o mundo como ele está, muitas mulheres tiveram que entrar em áreas tipicamente masculinas. Quando fizeram isso, muitas começaram a apresentar esse fenômeno da ambiguidade, que é muito forte. Muitas não se dão conta. Um exemplo disso é assim, ó, a moça ao mesmo tempo, ela tem que ser delicada, bonita, frágil, romântica, e ao mesmo tempo tem que prender o cabelo, botar jeans, ir para o trabalho, lidar com um mercado competitivo. Ora, são coisas tão distantes umas das outras? Ou será que dá para conciliar de tal forma que, numa síntese, a pessoa consiga lidar com isso? Então, ela fala que muitas mulheres, se não quase todas, ela universaliza muito essa questão, ela diz, caem na ambiguidade. O que gera todo esse estado de desconforto, desencontro, de inadequação. Vamos acompanhar o que ela vai dizer aqui. A personalidade ambígua não é, portanto, fruto de uma negação, mas de uma falta de discriminação, onde nada é totalmente afirmado nem totalmente negado. Ela se sente capaz de pular indefinidamente de um papel para outro e, quando confrontada com uma escolha, prefere recuar e tergiversar a enfrentar os dados da realidade concreta. que comprometeriam a ilusão de onipotência. E então a autora nos traz vários autores para conversar que vão confirmar esse pensamento dela. Ela diz: sair da ambiguidade supõe uma discriminação dos termos da contradição e uma integração do eu capaz de suportar o conflito. As contradições, como não são discriminadas, trabalham invisíveis e não permitem às mulheres situarem-se ante elas. Deixa eu dar um exemplo para vocês, bem concreto, bem cotidiano sobre isso, ok? Você, por exemplo, convive com uma garota que é muito amorosa, sensível, delicada. Ela faz meditação, ela vai na religiosidade dela, é protestante, católica, outra tal. Ela tem os princípios mais apurados segundo os nossos padrões de época. Um dia você vai buscá-la no trabalho e vê uma cena que deixa você chocado com a dureza, o coração empedernido, a alma bruta com que ela se expressou no trabalho. E quem observa diz: nossa, mas como pode? Parece uma pessoa que tem mais de uma personalidade, parece uma pessoa que usa uma máscara em casa, aqui eu estou vendo uma outra pessoa, o que é isso? E, no entanto, segundo essa autora, essa ambiguidade é um dos traços da nossa época. Ela ocorre porque houve todo esse padrão de mudanças que foi muito duro, muito rígido, e a mulher teve que se defender dessa forma. Não é? Ela diz que a mulher ignora isso que ocorre, não sabe que está nesse padrão de contradição e paradoxo, se você pontua isso, você provavelmente vai comprar uma briga muito feia. Ela vai dizer que não vê contradição nenhuma, que você está implicando mais uma vez, porque você é isso, aquilo e aquilo outro, e fim de papo. Agora veja, em filosofia clínica, isso é assim? Não, isso não é assim. Isso é muito diferente. Em filosofia clínica, algumas mulheres já resolveram isso por muitos outros caminhos. Primeiro, algumas não têm mais essa ambiguidade. Outras, ainda que mantenham, quando existe essa ambiguidade, o que não é universal, elas aprenderam a dimensionar. Por exemplo, por papéis existenciais, um dos tópicos que vocês encontram na estrutura de pensamento, algumas sabem, no trabalho, eu tenho que usar essa máscara, eu tenho que usar isso, ou não vou conseguir fazer meu trabalho, já quando eu estou com meus filhos, quando estou com meu marido, quando estou assim, eu já posso ser diferente. Elas dimensionam e contextualizam coisas. Mas algumas caíram presas nessa ratoeira que ela está descrevendo aqui. E quando isso ocorre, imaginem agora, trazendo para o tema da nossa aula de hoje, que é como conversar com a pessoa. Observem como então se torna tão difícil, tão dilemático. Como fazer essa coexistência desses contrários que a autora coloca? Nas palavras dela, ela diz assim: coexistem assim na conduta das mulheres ante o saber desejos contraditórios, contradição não explícita para aquelas que a vivem e que, sem propriamente formulá-la ou percebê-la, sofrem as suas consequências, não sob forma de paralisia, porque essa elas venceram e se inseriram em diferentes campos do saber, mas sob forma de sentimento de inadequação, mal-estar difuso que as faz entreter com este aspecto de seus destinos, o que estou chamando de relação equívoca. Ou seja, essas mulheres vão se relacionar com homens de que forma? Quebradas, fraturadas, sabe, nunca se encontrando na relação, sempre utilizando pedaços que nunca se complementam, com um padrão de queixa que não termina? É isso que a autora está dizendo? Sim, também é isso que ela está dizendo. E atribui a esse modo, a essa raiz, esse fenômeno. Em filosofia clínica, por vezes encontramos isso da maneira como ela está dizendo. mas não é a única. Há mulheres que vivem, inclusive, dentro desse padrão de contradição e vivem bem, como há homens que também vivem dentro desse dilema e vivem bem. Dependendo de como isso se expressa na vida de algumas pessoas, para elas não acarreta um impedimento maior nem para aqueles que convivem com elas. Mas para aquelas pessoas que pedem, precisam, e é fundamental uma unicidade dos princípios, isso pode ser um grande tormento, pode ser uma grande dor diante dessas coisas que ela está colocando. Mas ela diz que isso vai muito mais longe, que por conta disso a mulher começa a fazer com ela mesma um sistema de restrição e de boicote que é tremendo. Olha o que ela fala nessa parte da obra. O medo do sucesso faz-se um traço permanente da personalidade feminina. Se a identidade feminina depende fundamentalmente da aprovação dos homens, e se os homens se sentem ameaçados em sua masculinidade por mulheres que são competentes, uma mulher competente corre o risco de não ser escolhida e de não ser amada. Judith Bardwick introduz uma outra dimensão explicativa. Dois pontos. A angústia que as mulheres sentem vem do fato de que seu comportamento aparece a seus próprios olhos como desviante. Eis um dos problemas que ela coloca para os padrões das últimas décadas no mundo feminino. Se a mulher se destacar, ela vai correr esse risco. Se não de se destacar, a autoestima dela fica magoada. O que fazer? Como vai conciliar uma coisa como esta? Por vezes, pessoas assim, que vivem esse tipo de situação, não é? As pessoas que vivem, porque isso não é um termo universal em filosofia clínica, não. Na área da autora, sim, ela faz uma grande universalização, colocando que grande parte das mulheres passa por isso. E ela, quando isso chega ao consultório, nós observamos na estrutura da pessoa quais os encaminhamentos. Porque se a pessoa está vivendo essas fraturas todas e você encaminha, conforme o tema da aula de hoje, como conversar com a pessoa ignorando fenômenos como estes, você pode estar sem querer alimentando uma fogueira. Ao tentar apaziguar coisas, você tenta, e não vai entender, vai ficar perdido. Porque parece que tudo que você disser para uma pessoa assim será errado. Não é? De um jeito ou de outro as coisas ficarão pesadas e ruins. Considerem que isso não ocorre só com mulheres, com homens também. E nós veremos em outras aulas dilemas como estes lá que homens têm passado para alguns autores, claro. Ela termina essa parte toda dizendo o seguinte: como é que as mulheres procuram resolver esse fenômeno que ela identifica? Ela diz: as estratégias de evitamento e autodesqualificação coabitam no psiquismo feminino com sentimentos de força igual e contrária, como o desejo de mudança, a necessidade de afirmação de si mesma. Os polos dessa interação contraditória não se anulam um ao outro num equilíbrio fictício, mas coexistem de maneira instável e cambiante ao longo de toda a travessia dos territórios do masculino, provocando ora desconfiança e euforia, ora ansiedade e depressão. O feminino não pode ser o lugar de uma síntese impossível. Sua reconstrução atravessa o reconhecimento e a elaboração de um impasse. Sair desse impasse implica, antes de mais nada, para as mulheres, admitir que estão jogando consigo mesmas um jogo de cartas marcadas. E aqui, então, ela dá o parecer dela de como sair desse labirinto, não é? Quer dizer, traduzindo isso para a filosofia clínica, seria uma epistemologia ligada lá ao tópico 2 também, mas com várias matizes que se espraiam para como o mundo parece e para outros tópicos estruturais. O fato de eu ter trazido esta autora para conversar conosco diz respeito ao fato de que este fenômeno que ela pontua ser um dos fenômenos importantes da nossa época. Não é o único. Há muitos outros como estes em andamento e cada pessoa, claro, às vezes numa aula dessa, um dos participantes vai se identificar com o que ela está dizendo. Mas muitos vão olhar para isso e vão saber que nada lhes diz respeito. Não é? Esse é um dos modos da filosofia clínica de lidar com coisas assim. Outros verão algumas coisas que fazem sentido, etc. Mas é fundamental, e eis o motivo desta ilustração também, que você considere que muitas vezes a sua parte do discurso, por melhor que seja, não será suficiente. Que outras coisas estão em andamento nesse sentido de como falar com a outra pessoa. Há muitos referenciais que atestam isso. Você verá na trajetória de vida da pessoa que em outros relacionamentos, coisas que estão acontecendo agora aconteceram também. Você verá também, quer dizer, nem sempre será assim, porque às vezes um contexto muda essa questão. Mas há raízes que se mostram, em muitos casos. Você poderá ver que em outras questões, com familiares, com amigos, certas premissas se refazem. E é no estudo desses elementos que teremos estas pontuações, estas considerações, esses caminhos existenciais nessas coisas que se colocam. Não é uma ciência exata, não é uma coisa simples de se ver muitas vezes. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou colocar para vocês uma canção final, que vai depois na edição, okay? Porque já ultrapassamos o nosso tempo, mas uma linda canção ilustrativa, no qual a Marina, ela coloca, ela faz uma analogia muito bonita com o tema da gravidez. Ela diz que está grávida de muitas coisas, não é? E que vai parir muitas coisas. Ela diz, ela faz um trocadilho muito bonito com a existência, mostrando a opção desses elementos, a ruptura desses elementos, os desdobramentos deles. Uma canção que serve para a gente refletir sobre tudo isso que vimos aqui hoje, mas só depois na edição final. Agora eu vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores.
Eu tô grávida, grávida de um beija-flor, grávida de terra, de um liquidificador, e vou parir um terremoto, uma bomba, uma cor, locomotiva a vapor, corredor. É que eu tô grávida, esperando um avião. Cada vez mais grávida, grávida, estou grávida de chão, e vou parir sobre a cidade, quando a noite contrair, e quando o sol dilatar, thank you.
semana.